Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilha reúnem quinzenalmente para este encontro que analisa temas de interesse local, regional, muitas vezes também nacional. De edições anteriores e de agendas anteriores tínhamos para conversar a questão da gestão das obras públicas, algumas polémicas que se instalaram, algumas críticas a propósito de algumas empreitadas. Temos também das últimas semanas a questão da denominada bazuca europeia. Já lá iremos daqui a pouco no programa. Antes disso, e atendendo também à dinâmica instalada a propósito das eleições autárquicas, e já aqui dedicámos um programa na semana passada ou há 15 dias ao processo eleitoral no seio do Partido Socialista, com o lançamento da candidatura e todas as reações que se seguiram. E no caso do Partido Social Democrata, nos últimos dias também com uma declaração do Presidente Rui Rio, do Secretário-Geral do PSD, que valida as candidaturas, se os autarcas que estão em funções eleitos pelo Partido Social Democrata assim o entenderem, dessas recandidaturas, o que coloca no centro das atenções Fernando Cassoilo, que agradece, tal como fizeram outros autarcas da região, como Ribau Esteves e Salvador Malheiro, mas dizem que é cedo ainda para tomar decisões. O que se percebe é que os partidos, nas suas dinâmicas internas, vão deixando arrastar esse processo, também seguramente com as suas discussões sobre o que fazer, como fazer e com quem fazer. É um pouco sobre isto que vamos falar no início do programa. Creio que já tenho o Carlos Pedro Ferreira, creio que também temos já o Sérgio Lopes e creio que temos o Ricardo Santos. Vamos partir para esta análise, se calhar começando por si, Carlos Pedro Ferreira. Bom dia, bem-vindo. Isto no Partido Social Democrata, um bocadinho diferente daquilo que vimos noutros partidos, nomeadamente no Partido Socialista, digamos assim, com epicentro na Conselhia e em Ilhavo, neste caso, é uma espécie de uma onda de choque que vem a partir de Lisboa. E o que é que nos pode dizer sobre esse processo autárquico no seio do Partido Social Democrata?
Bom dia a todos. Estou a ouvir um bocadinho de eco, talvez, não?
Vamos ver se conseguimos melhorar. Talvez melhor agora.
Sim. Carlos, eu pedia desculpa que eu ouvi mal a tua pergunta. Podes me enquadrar?
Estava a falar da questão da declaração que o secretário-geral do Partido Social Democrata fez esta semana de que cerca de 70 autarcas, são 77 que estão em funções, têm, a partir da estrutura nacional do partido, validada a sua recandidatura, se assim o entenderem. E isto colocou, de facto, alguns autarcas aqui da região, nomeadamente Fernando Cassoilo, no centro das atenções. Isto porque, sendo um autarca em funções, tem via livre, caso decida assumir essa recandidatura, para poder fazê-lo com a anuência da direção nacional do partido.
Sim, eu agora entendi, não percebo porque é que isso foi uma onda de choque, não vejo onda de choque.
Onda nenhuma. De choque no sentido de produzir notícias e a seguir trazer a discussão pública.
Certo, ok. Há coisas que dão notícias que não têm grande interesse. Há uma decisão do partido do PSD apoiar recandidaturas de autarcas que já têm muitos mandatos. É uma posição do PSD, não vejo. Não vejo nada contra nem vejo nada a favor. É uma decisão política e portanto, era como...
Mas acha normal que seja uma direção nacional do partido a dizer o que se vai passar aqui, ali ou acolá? Há autarcas que ficaram indignados com isso e aborrecidos.
Sim, hoje em dia, já como tinha dito no último programa, já acho que aquilo que é normal, que seria aquilo que seria expectável, passou a ser a normalidade, que é aquilo que estatisticamente acontece, ou seja, acontece um conjunto de situações que aparentemente eu acho ridículas, como esta a ver esse anúncio, mas não deixa de não me surpreender, portanto passa a ser normal. Não me espanta.
Nada espantado o Carlos não, Pedro Ferreira.
No caso do Eugênio Cassoilo e do Eugênio Marcos Ré, com a idade que eles têm, principalmente o Eugênio Marcos Ré, provavelmente isto não terá interesse nenhum, porque está numa idade que provavelmente estaria já, ou já não está mesmo, na idade de reforma. Mas se o PSD a nível nacional entende que deve dar esse sinal, quem sou eu para para dizer que não pode ou que tem esse poder, né? E nem consigo perceber porque é que deu uma ordem, uma onda de choque, mas pronto, isto aí os meus colegas de painel.
Vamos ouvir o Ricardo Santos também numa opinião, numa primeira opinião sobre isto, a ver se concluímos ou não que há aqui motivo para alguma agitação política. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Há 15 dias falámos do PS e dessa agitação, agora estamos no Partido Social Democrata, que em Ilha está um pouco mais silencioso, tal como Fernando Cassoilo, de forma um pouco mais recatada em tudo isto. Acha que este anúncio a partir de Lisboa pode trazer aqui alterações, de facto, àquilo que é à disposição de cada um na sua própria linha de condução dos seus destinos?
Muito bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Bom dia também àqueles que nos estão a ouvir em casa. Realmente, este anúncio que referes, eu devo confessar que também não me caiu bem. Portanto, essa indignação de que falas não é que chegue ao ponto da indignação. Acho que não há aqui nada que, entre aspas, me chegue a indignar. Mas não simpatizo muito com este anúncio. Aliás, acho que na minha linha de pensamento, naquela que tenho exprimido ao longo...
Mas, Ricardo, já agora, deixa-me só interromper para dizer que ontem ouvimos uma declaração, aparentemente com um tom até irritado, Rui Rio, a dizer que, e isto já depois de algumas reações, se não se portarem bem, vão borda fora.
Mas, quer dizer, isso é uma piadola, quer dizer, não tem jeito nenhum. Eu vou ser honesto e, como estava a dizer, acho que até numa linha de... daquilo que tem sido a minha expressão. E não, indignado por acaso não estou, mas devo dizer de Carlos Pedro que não simpatizei muito com este anúncio. Primeiro porque, quando ele é lançado, PSD reconfirma candidaturas. Bem, reconfirma candidaturas, não cabe, parece-me a mim, não é? Pelo menos não faço esta interpretação. Não cabe ao PSD vir dizer a nível nacional se os candidatos se vão ou não vão recandidatar. Portanto, isto para mim começa logo com uma espécie de promiscuidade. Pois, exatamente, mas neste caso não vem afirmar que se vão recandidatar, vem afirmar que até se podem recandidatar, portanto vem dar aqui uma espécie de voto de confiança aos seus candidatos. Ora, eu gostava de assumir que este voto de confiança já está dado à partida, não é? Portanto, estes candidatos não é a primeira vez que se candidatam, pelo menos Fernando Cassoilo, que tarda muito, está quase nas bodas de prata aqui nos serviços autárquicos. E, portanto, não me parece, de facto. Se é costumeiro, confesso-vos que desconheço. O Sérgio, que tem mais experiência nestas lides políticas, dir-nos já certamente se é ou não é costumeiro. Agora, a mim não me soa bem, porque não vejo propósito neste anúncio, que não pode confirmar, nem deve, no meu entender, confirmar candidaturas locais, nem vejo a necessidade desta confirmação de um voto de confiança. Para mim, isto parece-me, uma vez mais, aliás, que passo a vida a salientar este aspecto, há aqui uma espécie de promiscuidade constante entre os interesses dos partidos e as suas políticas nacionais e depois aquilo que aqui é uma política de âmbito local. Portanto, eu acho que a candidatura de Fernando Cassoilo, se avançar, deve avançar por ele próprio, nos seus termos, no seu timing, até aí tudo muito bem nas alusões que fizeram, mas é por isso mesmo que acho que era tão prescindível, porque sem efeito esta notícia de recandidatura, é uma espécie de fogo-fato, não é? Vem-se dizer que, se eles quiserem candidatar, nós apoiamos.
Mas se Fernando Cassoilo, Ricardo, vamos partir desta premissa. Se o autarca estivesse a pensar em não se recandidatar, este tipo de declaração traz aqui alguma novidade?
Não traz novidade, mas não é o trazer novidade, mas eu acho que é precisamente, era o ponto que não terminei o raciocínio, porque era exatamente o ponto que eu ia tocar. Imaginemos que este candidato não se acaba, ou este presidente acaba por não se recandidatar. Qual foi o propósito deste empurrão que quase que força, de certa forma, a manter aqui as hostes políticas do PSD? Não, Ricardo, não acho feliz, confesso que não acho feliz.
Posso dizer, eu acho que eu estou a ver isto ao contrário. Eu estou a ver que isto pode ser um sinal para não encorajar outros a candidatarem-se. É o PSD Nacional a dizer, meus amigos, se vocês quiserem continuar, a gente apoia-os. Isto pode fazer com que alguns que quisessem, se quisessem candidatar, possam retrair-se.
Pois, eu percebo o que estás a dizer, mas fazendo aqui uma metáfora, se me permites, acho que isto é descontextualizado e despropositado até, porque, até usando a analogia que estava a fazer há pouco, que é esta das bodas de prata, um presidente que tem uma relação autárquica de 25 anos com a Câmara de Ilha não precisa que venha, não sei quem, do PSD, reconfirmar o festejo das 25 bodas ou anunciar o divórcio. Portanto, isso é uma relação até num âmbito de fidelidade autárquica que diz respeito ao Presidente da Câmara, ao seu núcleo, às suas candidaturas para com os ilhavenses. Portanto, esta... Bem, é como te digo, são focos fatos. Nem é grave, nem tem importância.
Sim, mas a verdade é que ninguém se queixou até já, até agora.
É fazer aqui um prolongamento, porque também não se ia naturalmente insurgir contra estas declarações do partido, não é? É um voto de confiança, enfim, mas não, de facto ainda não há aqui, digamos, uma reconfirmação da candidatura. Agora, que no sentido, imaginemos que se apresenta um outro candidato ou que este não se queira apresentar, mais infeliz se tornaria o anúncio. Portanto, acho que aqui, por não ter qualquer propósito nem sentido, podiam ter prescindido dele. Mas pronto, enfim, fará parte da estrutura e das orgânicas e até das estratégicas do Partido Social Democrático nestas matérias. Agora, que eu não vi esta, confesso que assim que recebo esta notícia achei isto um bocado despropositado, achei.
Sérgio Lopes, bom dia, bem-vindo também a esta edição. Há 15 dias esteve aqui debaixo dos holofotes a propósito do processo interno do Partido Socialista. Aqui temos um método aparentemente diferente, não é? A partir de Lisboa para o resto do país, assim um recado, uma mensagem de recandidatura.
Bom dia a todos que nos ouvem. Bem, em primeiro lugar, a minha análise parte de um princípio que a análise dos meus colegas não parte, aparentemente. É que eu parto do princípio que aquilo que foi anunciado pelo secretário-geral do PSD foram os 100 candidatos àquelas 100 autarquias. A narrativa que é trazida a este debate de que aquela seria uma validação daqueles 77 é uma narrativa que resulta de uma retificação, de uma correção da direção nacional do PSD posterior, depois de perceber que os seus candidatos às câmaras, os seus presidentes de Câmara estavam chateados com o timing do anúncio, porque eventualmente não se coordenaram. Porque os jornalistas que estiveram naquela sala de conferência de imprensa não são todos descerebrados, e basta ir ver as notícias daquela hora, daquele dia, e aqueles candidatos foram apresentados como candidatos pela direção nacional do PSD. Estes são os candidatos. Não houve essa história do nós damos confiança a estes 77. Não. São aqueles 100 candidatos. Depois houve umas retificações do spinning, porque de facto deve ter havido ali algumas desarticulações entre a direção nacional e as estruturas locais, que são evidentes, a forma como todo o processo decorre mostra-nos que houve ali alguma desarticulação, mas eu não me deixo enganar depois pela correção ao spinning. Fernando Cassoelo é candidato do PSD à Câmara de Ilha, foi isso que foi anunciado por José Silvano, e portanto é desse princípio que eu parto, não me deixo enganar por correções amadoras para disfarçar desarticulações internas. Depois, em primeiro lugar, eu quero dizer-vos que eu não comento processos de decisão interna. Não me cabe a mim dizer aos militantes do PSD que eles fazem mal em deixar que seja a direção nacional do PSD escolher se é a direção nacional, se é o líder distrital, se é o líder concelhio, se é o presidente da Câmara que passa por cima desta gente toda do partido, das instituições do partido, dos órgãos do partido e que decide que é ou que não é e as pessoas têm mais a que aceitar. Não comento isso. Não participo, enquanto dirigente partidário de um partido, em debates sobre os processos de decisão interna de outros partidos. Portanto, nem fico indignado, nem acho que é despropósito ou a propósito, não me interessa, não me diz respeito, é o processo de decisão daquele partido. Aquilo que eu aqui comento é a escolha do partido. Eu aqui comento a decisão, a escolha do partido que resulta desse processo de decisão. Não comento como é que eles lá chegaram, porque não tenho que comentar, não é esse o meu papel. Depois, em segundo lugar, não me surpreende absolutamente nada a recandidatura de Fernando Cassoelo à Câmara de Ilhavo, porque não encontro na área política do PSD em Ilhavo ninguém com perfil para assumir aquele desafio neste momento. Aliás, nem a Fernando Cassoelo reconhece esse perfil, mas a verdade é que teve a sorte circunstancial de herdar o lugar em 2013, de certa maneira. E, portanto, não reconhecendo a nenhum dos quadros do PSD a capacidade evidente para assumir a candidatura, bem, a solução mais cómoda, mais fácil, mais conservadora, menos arriscada, é escolher quem já lá está. Portanto, não me surpreende absolutamente nada que a candidatura seja assumida novamente por Fernando Cassoelo. Em terceiro lugar, em face deste anúncio por parte do PSD da candidatura de Fernando Cassoil, aquilo que eu acho, e depois olhando às declarações de Fernando Cassoil, reputando o momento do anúncio de momento infeliz, ou seja, o que é infeliz para Fernando Cassoil é o momento do anúncio, não é a substância do anúncio. E depois dessas declarações, aquilo que me cumpre dizer é que existe, exijo eu e julgo que exigem os eleitores ilhavenses, existe frontalidade e seriedade. E, portanto, exige-se aos responsáveis locais do PSD que não lancem uma cortina de fumo sobre este processo para tentar atrasar o anúncio porque lhes convém. É urgente que o PSD e Fernando Cassoil clarifiquem, ou melhor, clarificado está, mas que não contrariem e que assumam. Sim, temos candidato à Câmara, é este candidato à Câmara. Porque isso é bom para a democracia local, porque permite aos eleitores começarem já a refletir antecipadamente sobre as escolhas que têm em cima da mesa, e também é bom para o escrutínio do Presidente da Câmara. Também é bom para o escrutínio do Presidente da Câmara, porque os ilhavenses têm o direito de ter na Câmara um Presidente de Câmara e não um candidato à Câmara do PSD. E, portanto, é muito importante que nós saibamos desde já quem é o candidato à Câmara do PSD, que é Fernando Cassoil, e que saibamos que tenhamos a condição, os eleitores e os partidos, de escrutinar a atividade da Câmara para evitarmos que os recursos do povo, os recursos da Câmara, sejam utilizados e instrumentalizados ao serviço da pré-campanha eleitoral de Fernando Cassoil.
Temos aqui também a primeira leitura de Sérgio Lopes em representação do Partido Socialista. Recordamos que o Partido Social Democrata não participa nestas emissões já há largo tempo por opção própria e por isso também aqui este vazio, se quisermos, fica dada essa nota. Uma segunda ronda, Carlos Pedro Ferreira.
Eu posso concordar e discordar ao mesmo tempo disso, Sérgio. Quer dizer, se nós concordarmos e pensarmos que cabe a cada partido e a cada órgão político as suas decisões e que não nos cabe comentar as decisões que cabem aos outros partidos, etc, etc, também não nos cabe, então não nos caberia papel nenhum de poder comentar se ou dizer se o PSD deve já anunciar quem é o seu candidato à Câmara de Ilha, se o PS deve anunciar, se o CDS deve anunciar, se o Bloco de Esquerda deve anunciar. Cada um então tem o dever e o direito de escolher quando entende apresentar-se. Pode apresentar só em agosto, pode apresentar só em junho, pode apresentar só em maio. Não, nós estamos aqui para comentar e para dar uma opinião que é legítima, pois também é legítimo que os outros façam o que entenderem, como pode ser legítimo que o Jair Cassoil se tenha indignado com o timing e não com o teor do anúncio. Quer dizer, cada um pode se indignar com o que quiser ou pode não se indignar com nada. Eu não me indigno nada com nada, com nenhum desses assuntos, porque não me parece motivo para que o Presidente da Câmara, o Jair Cassoil, se indigne pelos órgãos nacionais de darem o apoio. Ele gostaria de ter sido ele, provavelmente, a dar essa informação em primeira mão. Não a reconfirmou, não confirmou. Portanto, isto passa-se com todos os partidos e, como parece, como há pouca coisa para discutir, andamos aqui a discutir, olha, o que é que se passou de mais importante no Conselho ou no país para a gente discutir aqui a nível local. Pronto, é esta coisa. Foi a bomba, até foi assim que tu apelidaste, a bomba do anúncio.
Estás muito distraído, Carlos, há muita coisa para discutir.
Estou a seguir quem está a comandar o debate, é o Carlos Teixeira. Ele pôs os temas em cima da mesa, ele pôs este, pronto. Não estou a dizer que ele fez mal, estou a dizer que ele escolheu, dentro dos temas de 15 dias, este. Eu só estou a dizer que, já disse desde o princípio, e também concordaste comigo, e das poucas vezes que concordamos, que isto não é muito interessante, não é? Não tem grande importância, quer dizer, não, ali para mim não tem importância nenhuma, aliás. E nem fico, como disse...
Claro que tem importância, não, saber se o Presidente Ricardo... é candidato ou não tem importância, eu não disse que não tinha importância.
Não tem importância se... Não, não é isso que eu disse. Está claro que tem importância, não tem... É cabe ao Jair Cassoil decidir, ou ao PSD, quando é que vai anunciar. E depois acaba-nos a nós, se quisermos, comentar. A ti, tu dizes que não te cabe comentar as decisões dos outros partidos. A mim, Posso comentar?
A mim não me cabe comentar, a mim não me cabe comentar. Aquilo que eu acho é que a dirigentes partidários aquilo que se pede é o respeito institucional de não comentar os processos de decisão dos outros partidos. Agora, cabe-me comentar as decisões. Os processos de decisão são coisas distintas da decisão.
Calma. Eu não disse isso. Cada um tem suas opiniões e cabe-te o direito de teres a tua opinião, que pode ser diferente da minha. Ok, mas isso é outra discussão. O que eu estava a dizer, e retomo, não tirando nenhum valor ou aquilo que tu disseste, é que há coisas em que concordamos, há coisas em que discordamos. E sobre este assunto, eu acho que não é matéria para levar, para que seja um assunto de relevância no Conselho. Mas se as pessoas entendem que é isto que está neste momento a agitar as águas concelhias no PSD, pronto, nós temos que o discutir aqui e falar, porque nos estão a pedir para falar sobre o assunto. Mas podemos falar de tudo, com certeza.
Já falaremos de outros assuntos a seguir. Ricardo Santos, também uma segunda ronda.
Não, eu de facto devo confessar que já no último programa chegámos ao ponto final do debate com este discurso sobre imiscuir ou não nos imiscuirmos em processos políticos. Eu sou franco, aqui o que se debate ou o que não se debate, ou o que se comenta, por muito que às vezes esta palavra de comentário político faça aqui urticar, e há muita gente, eu devo deixar bem evidente que não existe aqui uma peneira socialista daquilo que é ou não é assunto ou tema de debate neste programa.
Até porque eu devo...
Eu
não assumo essa conduta. Tu usas a que tu quiseres. Eu não assumo essa conduta. Tu fazes aquilo que tu entenderes.
Podes começar por ouvir
aquilo que tu entenderes. Eu não faço isso.
Eu também ouvi a tua. Podes começar por ouvir a minha intervenção, porque eu também ouvi a tua e fica-te bem. E, portanto, há aqui até uma grande incoerência.
Peço desculpa se as minhas interrupções te incomodam mais do que as do Carlos.
Não.
Quer dizer, se estiveste aí a ser interrompido, Carlos, não te chateaste. As minhas interrupções incomodam.
Não, em momento nenhum. O Carlos não me incomodou, nem sequer fez nenhuma intervenção.
Ricardo, posso só dizer uma coisa, porque acho que era importante, sem querer interromper no sentido do Sérgio, do tipo de intervenção, é que é evidente, não há problema nenhum de haver interrupções que nos incomodam mais do que outras, pois a mim há algumas que me interrompem.
Mas aqui nem é uma questão da interrupção.
Bem, mas também não tem problema nenhum.
Agora deixa-me só dizer isto, Carlos. Não, a interrupção é isso e não me incomoda nada. A questão aqui é que vocês tiveram a oportunidade de desenvolver o vosso argumento e concluir uma ideia, e eu também peço que me seja dada essa possibilidade.
Portanto, penso que e não esqueçam já agora, e peço-vos esta...
extraordinário.
E faço esta chamada de atenção. Não estamos propriamente em estúdio em que uns se ouvem aos outros. Aqui as ligações diferem, a qualidade de som difere e, portanto, eventualmente, se calhar, tentar de forma um bocadinho mais ordenada, até para se perceber melhor em casa. É só essa chamada de atenção mais técnica.
E acabando de expor então o que estava a dizer sobre o assunto, há aqui uma tónica política com a qual eu começo já a dizer que não concordo. E, portanto, não concordo até porque lhe vejo incoerência. Quando o Sérgio nos diz que, enquanto decisor político, tudo muito bem, eu não estou nesse quadro, de que não se deve imiscuir nas decisões e no processo político. Ora, eu acho que a definição, o facto de vir o Partido Social Democrata a nível nacional, reconfirmar ou não reconfirmar as suas candidaturas, diz tanto respeito ao processo político de um partido como o timing em que os partidos se candidatam. E, portanto, se o PS pode comentar que os candidatos se deveriam apresentar mais cedo a eleições, blá, 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 portanto, é imiscuir-se, no meu entender, está tanto a imiscuir-se no processo político como qualquer outra pessoa que faça aqui um comentário acerca de outros timings ou acerca do avanço das candidaturas pelo Presidente ou avanço das candidaturas pela Conselhia ou avanço das candidaturas a nível nacional. E, portanto, eu acho que este comentário é um comentário sempre importante e acho que o assunto, eu comecei por dizer que isto era um bocado fogo-fato, porque de facto não trouxe aqui uma novidade particular, mas ainda bem que o comentamos e que o trazemos aqui à discussão pública. Não há assuntos intocáveis, nem há assuntos que não digam respeito a qualquer cidadão deste Conselho. E, portanto, este anúncio, como os anúncios que discutimos no fim de semana em relação ao PS, fazem parte de partidos que se apresentam, e até não só de partidos, como de cidadãos que se apresentam aqui a candidaturas e umas autárquicas, e faz todo o sentido que este assunto venha à discussão pública. Pelo direito que eu, que aqui estou como representante de um partido ou não, tenho de me manifestar, mas também enquanto cidadão, como qualquer outro, a quem fosse dado esse espaço político. E, portanto, esta insistência numa ideia de um debate, aliás, era necessário que aqui estivesse o poder para que fizéssemos esse tal debate político. E, portanto, este programa tem sido, e eu confesso-me satisfeito por isso, um comentário político, agrada ou não agrada a esta ou àquela bancada, ainda bem que o fazemos, porque há pouca discussão pública daquilo que se passa à ilha. E ainda bem que há assuntos, uns melhores, outros piores, uns agradam a este, outros não agradam àquele, uns são mais profundos, outros são mais ligeiros, mas ainda bem que vem à discussão, porque eu acho que é aqui, nesta discussão pública, que de facto começa essa expressão de cidadania, que para mim é mais importante que a expressão dos partidos e que essa independência dos partidos de não se imiscuírem nos assuntos dos outros. Eu, aliás, não tenho ligação, assim como, por exemplo, o Carlos Pedro Ferreira. Somos candidatos independentes, mal era-se que estávamos resumidos a poder fazer intervenções sancionadas pelas lógicas partidárias. E, portanto, cada um aqui assume uma posição a nível de discurso que deve assumir. Em relação ao assunto em si, realmente não tenho mais nada a adicionar em relação àquilo que disse primeiro. Achei infeliz a forma como isto é feito, não sei se é costumeiro. Acho que a nível nacional os partidos não se devem adiantar aos candidatos, devem ser os candidatos no âmbito da sua relação de fidelidade que devem fazer essa comunicação e, portanto, renovar ou não renovar a sua candidatura. Portanto, a minha crítica é precisamente nesse sentido. Precisamente, e critico realmente este processo político em que acho que os interesses e as estratégias partidárias se lançam à frente de uma candidatura que, no fundo, acima de tudo, é local.
Meus caros, 11 horas 32 minutos, seguimos...
Claro, se me permitisse, eu tinha aqui, porque fui visado diretamente e julgo poder dizer aqui uma nota sobre aquilo que o Ricardo disse.
Muito bem, rapidamente então, Sérgio.
Não, vamos lá ver uma coisa. Eu não condiciono, nem eu me sinto condicionado pelo Ricardo a comentar a vida interna dos partidos, porque ele comenta, eu não me sinto impelido a comentar. Nem ele se sinta, porque eu digo que não devo comentar, nem ele se sinta impelido a não condicionado a não comentar, porque eu digo que não devo comentar. Portanto, cada um de nós usa este espaço como bem entende, e quem nos ouve em casa faz a sua avaliação. E depois queria dar uma nota sobre aquilo que é o meu entendimento. Militante de um partido ou não, eu estou aqui em representação de um partido, como julgo que o Carlos Pedro e o Ricardo Santos aqui estão. O Carlos Pedro em representação do CDS e o Ricardo Santos em representação do Bloco, porque eu julgo que este programa sempre me foi apresentado dessa maneira e há anos que ele existe, antes de eu andar nestas andanças, como um programa de debate político entre os representantes de partidos representados na Assembleia Municipal de Ilhavo. Portanto, este programa emana de certa maneira, e por maioria de razão, da escolha dos eleitores. É mais um canal para os partidos veicularem as suas posições em contraditório, e é um serviço público que a rádio faz aqui, que é louvável e que nós devemos respeitar nesse sentido. Portanto, militante ou não do PS, eu estou aqui para representar o PS, como julgo que os meus colegas aqui estão. Não estou numa tertúlia. Estou num debate entre representantes de partidos políticos escolhidos pelo povo para aqui estar. E, portanto, nesse sentido, eu oriento-me pelas posições. Não estou a dizer que sou um escravo das posições do meu partido, até porque, felizmente, o meu partido é um partido em que, no fim do dia, o valor mais importante é o da liberdade. Mas estou aqui ao serviço de um coletivo, não estou aqui ao serviço de mim próprio, não estou aqui numa tertúlia de comentário político. E, portanto, pelo menos eu, gostaria de deixar aqui claro que não estou aqui a fazer comentário político. Eu estou aqui a debater a vida do Conselho e os demais assuntos que sejam importantes para o Conselho e intervenho na perspectiva de um militante, autarca e dirigente de um partido escolhido pelo povo para os representar na Assembleia Municipal de Ilhavo.
Carlos, posso?
Vamos, Carlos? Então para uma terceira ronda. Isto está mais interessante, afinal, do que vocês diziam.
Carlos, eu queria só fazer um comentário àquilo que disse o Sérgio, porque, de facto não concordo em absoluto com a posição que ele está a tentar condicionar, que é ele estar em representação do PS. Isso nós não temos dúvida nenhuma, porque se percebe na sua postura aqui que ele está relativamente condicionada às posições do partido, mas não pode impor, dizer que eu tenho que estar aqui em representação, então em representação do CDS-PP como candidato independente, porque o CDS-PP me deu essa liberdade de estar aqui a representá-lo sem pôr regra nenhuma e, portanto, cabe-me a mim, ou seja, cabe ao CDS, quando entender que eu estou em tertúlia ou não, porque isso é comigo, é comigo. Se o CDS entende que eu posso estar em tertúlia e eu entender que estou aqui em tertúlia e que estou até a apresentar as minhas posições, que algumas até são, não estão em alinhamento com algumas posições do CDS, não é um problema do Sérgio, nem do PSD, é um problema que não é problema nenhum, porque eu estou aqui há 3 anos e nunca ninguém me condicionou, nem nunca ninguém me deu nenhuma indicação sobre aquilo que eu devia dizer. Portanto, poderia quase dizer que estou aqui em modo de tertúlia, não vejo nenhum problema, estou aqui a dar a minha opinião. E o CDS-PP nunca condicionou nenhuma das minhas opiniões, nem me deu nenhuma instrução, porque senão já não estaria aqui. Portanto, esse é um problema que o Sérgio está a tentar...
Carlos, permite-me que te interrompa para te dizer isso. Eu não estou a dizer aquilo que tu deves fazer, eu estou a dizer aquilo que eu estou aqui a fazer.
Sim, mas é que tu estás...
Tu fazes aquilo que tu entenderes, como é
bem, agora estás-me a atropelar. Calma. Falaste até ao fim. Agora me vês. Tu estás a dizer que achas que nós devíamos estar aqui nessa condição como tu. Mas isso é uma opinião tua. Não tens que te meter no CDS-PP. Quando o CDS-PP entender que eu não estou a representar bem o partido, substitui-me por outro. Não está problema nenhum.
Meus caros, vamos seguir em frente, até porque agora já chegámos àquela fase em que começamos não tertúlia, mas mais quase conversa de café, o que também não é mau em termos de discussão pública, mas vamos seguir para a questão da que tínhamos trazido também para hoje, de gestão de obras e a questão da denominada bazuca. E se calhar até vamos começar desse aspecto mais geral para o mais, depois, mais concreto de concelhio, porque se falou muito durante os últimos 15 dias, nomeadamente na última semana, e os nossos vizinhos de Aveiro discutiram o tema, isto foi muito falado a propósito da questão da ampliação do hospital, se deveria ter enquadramento ou não, a propósito de posições dos partidos sobre obras que estão e projetos incluídos nesta fase de investimento para a recuperação do país, e fala-se muito da ligação à Aveiro-Águeda, fala-se de ligações ferroviárias, eixos viários mais a norte também, zona de Castelo de Paiva, zona de Severo de Voga, e portanto temos aqui algumas questões que prometem vir a acentuar este debate político nos próximos dias e nas próximas semanas. Terminou a consulta pública do documento. Começando agora, se calhar, pelo Sérgio Lopes, e até porque o Partido Socialista quis fazer de imediato a defesa da concretização de alguns desses investimentos que andavam há anos a ser prometidos. Sérgio Lopes, Aveiro sai e consegue ganhar em toda a linha, na sua opinião, com este documento e os projetos que ali estão previstos, ou a questão do hospital poderia ou merece uma discussão mais aprofundada?
Bem, o plano de recuperação e resiliência, elaborado de forma amplamente participada, teve 2 períodos de participação pública. No que diz respeito ao distrito de Aveiro, tem um conjunto de investimentos já muito ansiados pela região e pelo distrito. No nosso caso, eu foco-me aqui mais na região de Aveiro do que no distrito, porque esta realidade do distrito de Aveiro é muito heterogénea, e a realidade de Castelo Paiva diz-nos pouco, por exemplo, mas tem uma série de investimentos previstos para a região, que já eram há muito ansiados e que estavam até previstos no Plano Nacional de Investimentos 2030, mas que são antecipados, porque o PRR prevê uma execução acelerada, com compromisso assumido até 2023, ou seja, daqui por 2 anos têm que estar os compromissos assumidos, os projetos aprovados, as candidaturas aprovadas, e execução até 2026. Portanto, o plano de recuperação e resiliência, ou não fosse ele um plano de recuperação, tem que ter projetos executados com extraordinária rapidez. E nós vemos aqui uma série de investimentos que já tínhamos previstos, que são acelerados no nosso caso. E aqui encaixa-se a questão do Hospital de Aveiro. E encaixa-se a explicação sobre porque é que o Hospital de Aveiro não consta do PRR. Eu julgo que é unânime entre todos que o Hospital de Aveiro merece, para servir a nossa região condignamente, merece ser um hospital central, merece ser ampliado. ter mais valências, ter melhores valências, ter melhor capacidade de resposta. E, portanto, esse projeto julgo que é um projeto que reúne todos os setores das comunidades da região num consenso alargado.
E os 11 municípios, agora. Sérgio, e os 11 municípios disseram que queriam que esse projeto estivesse já nesta fase de financiamento.
Aquilo que eu chego lá. Aquilo que o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro faz é dizer uma coisa em janeiro e outra em março. Porque em janeiro concordaria comigo, porque o PRR foca o investimento na área da saúde muito mais nos cuidados de proximidade, nos cuidados primários, porque é um conjunto de investimentos de menor dimensão, de maior quantidade, mas menor dimensão cada um deles isoladamente, que é possível executar num curto espaço de tempo. E porque, de facto, nós temos um déficit nos cuidados de proximidade, que depois gera uma sobrecarga nos serviços hospitalares, que é preciso esta dicotomia, este binómio entre cuidados primários e serviços hospitalares. Um não funciona bem se o outro também não funcionar. E, portanto, os serviços hospitalares muitas das vezes têm sobrecargas resultantes de uma deficiente capacidade de ação dos cuidados primários, em que nós precisamos fazer um investimento, e o PRR tem um investimento avassalador previsto para os cuidados primários. Porque esses projetos é possível colocar em andamento no espaço de 2 anos. E foi isso que Ribaus Teves disse à saída da reunião com a Ministra da Coesão Territorial sobre o Hospital da Aveiro em janeiro de 2021. Disse que o projeto do Hospital de Aveiro não tinha ainda a maturidade suficiente para ser incluído no Plano de Recuperação e Resiliência para cumprir os prazos do PRR, mas sim devia ser incluído nos prazos do Plano Nacional de Investimentos 2030, que são os fundos comunitários, porque encaixava melhor o plano de ação e de execução da ampliação do hospital, encaixava melhor nos prazos do PNI do que nos do PRR. Porque não tinha ainda a maturidade suficiente para apanhar já este comboio do PRR. Mas em março de 2021, 2 meses depois, e isto é um processo de intenção, parece-me que a única razão que justifica esta mudança de opinião é por razões de tática política partidária, do debate político, de tentar desmerecer o trabalho do PRR, pegando no facto de o Hospital de Aveiro, um desígnio que une toda a região e une todas as sensibilidades da região, o Hospital de Aveiro não consta do PRR. Que crime de lesa região! Quer dizer, quando foi o próprio Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro que em janeiro disse que não fazia sentido incluir o hospital no PRR. E as pessoas têm que saber isto. Têm que saber isto. E aquilo que eu concluo desta cronologia dos acontecimentos é de que o Presidente da CIRA instrumentalizou as suas funções ao serviço de uma política de facção. E isso não serve os interesses da região. E isso, repito aquilo que disse na reunião de Câmara a propósito do parecer da CIRA que foi lá para conhecimento. Com autarcas desta estirpe, não há bazuca que nos valha.
Ricardo Santos, uma leitura também sobre esse documento que foi, de alguma forma, já revelado nos seus eixos estruturantes e esta questão em concreto do hospital. Falhou Ribaus Teves na questão discursiva?
Eu confesso que, não estando por trás dessas indicações de que se ele esteve ou não esteve, ou se fez parte desta discussão, e, portanto, qual é a sua responsabilidade ou o nível de responsabilidade que tem neste processo de decisão, acredito que haja aqui, como se costuma dizer, politiquice à mistura. A isso não devido. Agora, em relação ao Hospital de Aveiro, independentemente, eu acho que às vezes temos que nos concentrar aqui na questão objetiva, independentemente das responsabilidades a atribuir, a verdade é que entre poder local e poder nacional, não se conseguiu uma vez mais tomar esta oportunidade, e esta seria uma excelente oportunidade, parece-me a mim, para fazer esta recuperação, porque dentro desta bazuca, não é como lhe chamo, que pretende, de facto, reforçar, recuperar a nossa economia, fazer investimentos importantes, e alguns deles já há muitos anos adiados, parece-me que neste contexto e em todo o objetivo que o próprio plano tem, que era fundamental, que uma das infraestruturas mais importantes da nossa região, tivesse sido equacionada. Portanto, independentemente aqui de haver jogos políticos ou não, que já haja, eu não duvido. Agora, a verdade é que nem um lado do poder nem o outro foram capazes de ultrapassar essa situação e, de facto, prever aqui a inclusão das obras muito necessárias do Hospital de Aveiro no plano de recuperação. E, portanto, independentemente aqui da responsabilidade, que falharam, falharam. E, portanto, isto veio logo à evidência quando 11 municípios, como dizias tu há pouco, 11 municípios vêm desvelar, independentemente dos partidos políticos ou dos partidos, aqui não me refiro aos partidos enquanto organização, mas mais dos benefícios políticos que uns possam ou não tirar deste tipo de discurso, isso devia estar abaixo daquilo que aqui era central, que era ter resolvido esta questão. E, de facto, é uma das grandes ausências neste plano de recuperação. Agora, é evidente que não é a única, certamente não será a única oportunidade para decidir este assunto e para o discutir. E, portanto, eu espero que eventualmente haja aqui uma forma de ultrapassar esta deficiência, digamos assim, deste plano de recuperação, apostando neste hospital. Aliás, é que neste contexto em que nos encontramos atualmente, não haverá, se nunca houve muitas dúvidas, poucas poderão restar, da importância do nosso Sistema Nacional de Saúde e da importância de termos equipamentos preparados e equipamentos modernos e muito mais, quando aqui não estamos a falar da ausência de modernidade, estamos mesmo a falar da ausência de condições básicas, quando nos referimos a este Hospital de Aveiro, que há muito que carece de obras urgentes, de ampliações, até pela vasta área que serve. Acho que esta é, de facto, uma grande ausência que se nota neste plano de recuperação, apesar de louvar, logicamente, que venha este dinheiro, que sejam feitos novos investimentos, o anúncio da linha da Aveiro-Salamanca, que, no entanto, ainda agora arriba aos tempos, não sei se dentro dessas estratégias políticas lá está tão convenientes agora, vem dizer que não está muito confiante também em relação a esse projeto da Aveiro-Salamanca, que até ao final das vindimas também o disse em relação ao hospital, dando a sugerir que ainda há discussão para fazer sobre este assunto, independentemente aqui dos posicionamentos políticos e do debate político, do passa à bola, porque o plano não inclui, mas não inclui, porque o autarca responsável pela CIRA não quis isto e aquilo, etc. Não, eu acho que aqui o que é importante é, de facto, desvelar uma solução para este Hospital de Aveiro, que há muito, muito que é preterida.
Carlos Pedro Ferreira, o que podemos de alguma forma concluir em termos genéricos daquilo que vamos ouvindo e vendo é que, havendo dinheiro, e falamos de milhares de milhões, o dinheiro não vai chegar para tudo o que é pretendido e o que se quer fazer, e há, nesse aspecto, aqui, o posicionamento das diferentes regiões a tentarem, de alguma forma, de marcar terreno, fazerem o seu próprio lobby. E, nesse sentido, pedindo uma avaliação a este plano de recuperação e resiliência, porque tem essas metas mais curtas até 2026, concretização de projetos até 2026, qual é a sua leitura?
Pois, a minha leitura, eu acho que daquilo que foi dito até agora pelo Sérgio e pelo Ricardo e aquilo que foi colocado em cima da mesa, é que me parece, isto tem a ver com lógicas de lógicas partidárias e de lógicas políticas, como é que é possível que aquilo que ressalva disto tudo, que na nossa região o Hospital de Aveiro não esteja incluído neste pacote da bazuca no plano de resiliência. Portanto,
já agora deixem-me só dizer uma coisa que também pode ser interessante para a vossa própria análise e discussão e fomentar essa discussão. E esta semana, quando se falou da questão do Aveiro Águeda e dos municípios que tiveram a sua intervenção e fizeram o anúncio e votaram também o acordo em reuniões de Câmara, o que foi dito, curiosamente, é que nem para essa via há ainda, digamos assim, a luz verde definitiva. Não é? Porque há uma discussão com a União Europeia não estará muito vocacionada para esse investimento em vias rodoviárias, mas aqui o Governo poderá conseguir, de facto, essa verba. O que fica disto tudo é que há diferentes mecanismos, há os fundos europeus, há este programa, há prazos e timings diferentes e depois há aqui uma movimentação de quem candidata os seus projetos e as suas obras a tentar perceber onde é que vai pescar, mas sem saber exatamente onde é que vai pescar.
Sim, o que nós temos aqui em cima da mesa, pronto, aquilo que eu quis e que estamos todos de acordo é que é basicamente inexplicável como é que o Hospital de Aveiro não está nesta prioridade deste investimento, desta primeira bazuca, como é chamada, destes milhares de milhões que vêm da ajuda europeia. é preciso também perceber que o autarca Rivaldo Esteves, quando toma esta posição, está não como Rivaldo Esteves, mas como presidente da CIDA. Portanto, está a representar os municípios. Portanto, essa posição, à partida, a priori, dos municípios que entendem que o Hospital de Aveiro não é uma prioridade dentro das outras prioridades, por comparação, e isto devia ter consequências, aí sim, políticas, porque o presidente da CIDA, Rivaldo Esteves, não está a falar na qualidade de Rivaldo Esteves, está a falar como representa, portanto, terá havido reuniões e está a representar a vontade dos municípios. E isso é que ainda me causa mais espécie. Como é que a vontade dos municípios entende que o Hospital de Aveiro, que serve os municípios, não é uma prioridade, tendo falhas que todos conhecemos, tendo algumas especialidades que não têm, por exemplo, agora não sei se têm, mas ainda há pouco tempo não tinham, por exemplo, o otorrinos, não havia otorrinos, tinha que ser para Coimbra, para um sítio qualquer, como é que é possível que o hospital não seja uma prioridade? Isso é aquilo que já, no outro dia tínhamos falado, pensei, há 3 semanas, há 1 mês, é aquilo que, para mim, é incompreensível e que mais me choca. O resto, depois está a ligação à Salamanca, ok, devia... Essa mudança de opiniões de janeiro para março, ou depois de março para setembro, isto é um problema que no fundo é um problema da própria política, que são os interesses que estão... O Ricardo, dizia, pois, a mim não me surpreende nada que haja para aqui politiquices. Pois, o problema é que já não surpreende a ninguém que haja politiquices. Isso é certo. O que disse no outro dia, ou seja, que eu percebo, que a gente da democracia assenta nos partidos, também é por causa dos partidos e por causa dessas intrincadas ligações de poderes e de relações e de hierarquias que estas coisas acontecem. Que é, os interesses dos municípios, peço desculpa, ficam sempre, ou muitas vezes, secundarizados pelos interesses de uma lógica partidária que só quem está lá dentro é que consegue perceber. E como não estou lá dentro, custa-me a entender essas lógicas porque tenho uma lógica muito diferente, que é, que não se baseia nisto. Há coisas que eu de vez em quando faço porque têm que ser feitas e devem ser feitas e fico pessoalmente com prejuízo, não há nenhum problema. A minha posição fica secundarizada ou terceirizada, não há nenhum problema, desde que aquilo que se entende, ou que eu entendo que é o bem comum, seja salvaguardado. E essa é a grande questão que temos andado aqui a discutir, pelo menos nos últimos, sei lá, no último mês já discutimos isto para aí 3 vezes.
Sérgio Lopes, para uma segunda ronda, só a propósito desta questão, o que está em causa é a questão dos modelos. Estão a repetir-se modelos de financiamento? Estão...
Eu não tenho muito a dizer. Só tenho a dizer uma coisa. Há mais vida para além do PRR. E o importante é que o Hospital de Aveiro seja ampliado. Certo?
Certo.
Se nós não conseguimos ter projeto aprovado até 2023, que é o prazo que os projetos incluídos no PRR têm que cumprir, não faz sentido que o PRR inclua, seja o envelope financeiro, onde nós encaixamos a ampliação do Hospital Aveiro.
Mas deixa-me interromper, Sérgio, porque Rivaldo Esteves, o que disse... Deixa-me só interromper porque o que disse o autarca de Aveiro esta semana foi exatamente, até comparando as duas realidades, a Aveiro Águeda e Prostrada e Hospital, o que ele disse é que iriam ter as peças preparadas, primeiro as do Hospital, do que as do Aveiro Águeda.
Bem, não foi isso que ele disse em janeiro. Portanto, o PRR não se fez esta semana. Portanto, aquilo que me parece evidente é que nós temos há uma elevada improbabilidade de, se assumirmos como aposta para a ampliação do Hospital de Aveiro o envelope financeiro do PRR, não vamos conseguir. Portanto, o importante é concluir, é concretizar a ampliação do Hospital de Aveiro. Portanto, vamos lá trabalhar no sentido de garantir essa possibilidade. E a forma mais eficiente de garantir essa possibilidade é trabalhar no âmbito do envelope financeiro dos fundos comunitários 2030. E é essa aposta que o Governo nos indicia e é essa aposta que a região... em janeiro, numa reunião sobre o assunto com uma governante, indiciava também. E o único dado relevante nisto é a mudança de posição do presidente da CIDA, ainda não se percebe bem porquê.
Ricardo?
Não, honestamente, Carlos, eu acho que em relação a este assunto, de facto, não há muito mais aqui que possamos alongar. E, independentemente de atribuir aqui ou não responsabilidades políticas, acho que a ausência que aqui todos notamos, que é evidente. Obviamente que, neste sentido, como o Sérgio diz, esta não será a única oportunidade. Agora, é que é uma oportunidade perdida, é. Eu acho que, aliás, este plano, eu lembro-me ainda aqui há tempo, mas independentemente das intervenções que o Presidente da Câmara da Aveiro tem feito acerca deste assunto, e até na sua qualidade como representante da comunidade intermunicipal, discutia na semana passada que não se via a luz ao fundo do túnel, isto e aquilo. Portanto, eu acho que há aqui, como dizia há pouco, e reafirmo essa minha opinião, uma politiquice, portanto, há aqui uma discussão pessoal entre acusar o governo, os poderes locais depois, por sua vez, que não se manifestaram. Portanto, independentemente deste jogo de bola político, se me permitem, de facto, a verdade é que nota-se a ausência deste projeto, que era um projeto a pensar a longo prazo e que muitas vezes, por exemplo, foi a crítica que o reitor da Universidade de Aveiro na semana passada fez, é que muitas vezes pegamos num plano que é de recuperação e de resiliência, e portanto devia ser, e dadas as verbas altíssimas que este plano tem, deveria ser mais evidente aqui uma estratégia a longo prazo, não é? E muitas destas soluções parecem ser remendos, digamos assim, do imediato, portanto, de injeções que não sei se depois a longo prazo vão surtir o efeito que é pretendido. Agora, de facto, é um investimento importante, não negamos isso, vamos ver, ainda muito disto está ainda para se discutir, portanto, não será, dizia o Carlos, estamos a discutir isto há um mês, se calhar vamos discutir isto, sem dúvida, durante mais alguns meses, não é? Porque outras notícias acerca deste assunto ainda virão à baila. Agora, de facto, acho que não vejo aqui neste momento nenhum elemento novo em relação a uma discussão que já se tem processado aqui há algum tempo, Carlos.
Carlos Pedro Ferreira. Sim, Sérgio. Carlos,
eu só queria, na sequência daquilo que o Ricardo disse, falta aqui o Hospital de Aveiro, como faltam inúmeros hospitais. O PRR só contemplou investimentos, salvo erro, em dois hospitais, porque já tem os projetos finalizados, estavam prontos a arrancar. E, portanto, apanham o comboio deste envelope financeiro. Não há uma aposta neste PRR no investimento nos serviços hospitalares, porque planear investimentos em serviços hospitalares exige um tempo de planeamento, de elaboração de projeto que não é compatível com os prazos apertados do PRR. Portanto, não é só na região de Aveiro que não há investimento hospitalar. Não há investimento hospitalar em quase todo o país. E o investimento hospitalar que está previsto no PRR deve-se a casos excepcionais de projetos que já estavam prontos.
Carlos Pedro.
Sim?
Agora sim, já com o microfone aberto.
Ah, eu tinha o microfone ligado.
Um minuto, Carlos, para fechar.
Eu tenho que... Eu mantenho quer dizer, eu percebo esta lógica, que, ok, sim, para projetos que já estavam começados, este envelope tem 2 anos para ser sobre o hospital, para ser usado, e de facto, como diz o Ricardo, quer dizer, vai ficar em falta e vai ficar, podia estar adiantado e podia se iniciar, nesta altura. Claro que agora, provavelmente, espero que esta questão do Covid, de uma vez por todas, para o ano já não seja a situação.
Deixa-me só interromper, Carlos, para dizer isto. Outra das notas que foi transmitida esta semana foi a de que, estando o documento fechado, no fundo esta discussão aposta na inclusão numa revisão, numa eventual revisão deste programa.
Sim, sim, sim. A questão é, como diz o César, assim, se nós colocarmos no envelope uma coisa que depois não podemos usar, aquele dinheiro não faz sentido se eu não conseguir concretizar e materializar essa situação. Portanto, haverá mais tempo no futuro. Agora, se não haveria tempo ou não, eu não consigo dizer, porque não tenho dados na mão para saber se era possível ou não, se ficasse incluído no envelope, poder usar o dinheiro e haver, em 3 anos, fazer-se esse investimento necessário no Hospital de Aveiro. Penso que devia ter sido feito todo o esforço para que fosse possível termos o hospital daqui a 3 anos completamente remodelado, porque ele tem inúmeras lacunas, é contentores por todo lado, falta de recursos materiais, falta de especialidades, enfim, está ali uma coisa que para um concelho, para um distrito como o Distrito de Aveiro, é um hospital que não serve. E, portanto, não servindo, teria que ser, para mim, na minha humilde opinião, uma prioridade acima de qualquer outra.
A lista dos municípios falava de mais do que o hospital, falava também da defesa da Orla Costeira, portanto havia aqui pano para mangas e até com referências mais diretas ao município de Ilhavo. Dentro de 15 dias, e fica já este compromisso, vamos falar da gestão de obras em Ilhavo. Esse será tema central do próximo programa. Quanto à edição desta semana do Discurso Direto, fica disponível já a seguir para quem quiser ouvir em terranova.pt. Os votos a todos de um bom fim de semana e o regresso dentro de 15 dias.
Mano.